Vou fazer umas variações do fado menor e do corrido e vou acabar com o fado corrido também.
Tomás Pauzeiro partilha hoje connosco, no Laboratório dos Talentos, a sua carreira, a sua relação com o fado e os seus sonhos. Damos-lhe as boas-vindas à Camões TV e ao nosso Laboratório dos Talentos. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Olha, para começar, e assim como pontapé de partida, como é que nasceu este fervor pelas cordas em ti? E
eu,
quando?
Eu acho que o fado, quando uma pessoa começa a tocar ou começa a cantar, já nasce com a gente. Não é uma coisa que se adquira, mas que sim. E o meu avô já era fadista, então o fado já teve na minha vida desde sempre. E acho que agora é que deu mais ênfase e comecei agora a perceber, mas sempre teve cá.
Ok. E então o teu primeiro contacto com a música tradicional portuguesa foi com o teu avô?
Sim, com 3 anos de idade ou 2, não me recordo, mas foi.
E ele incentivou-te a seguir este caminho?
Não incentivou, porque infelizmente já não está cá há uns bons anos, mas...
Mas deixou em ti?
Mas deixou a essência comigo, sim.
Podemos dizer que ele também foi uma referência, de certa forma, para ti?
Foi uma referência, foi o meu fadista favorito, claramente, e pronto.
E o que é que ele te transmitiu? Que valores é que ele te transmitiu?
Os valores não são muitos, pois, não me recordo, mas eu ouço pequenas gravações E às vezes a troca de conversas com pessoas que estavam no seu, na sua roda, no seu meio. E acho que é a questão dele dar-me força para eu começar a gostar de guitarra portuguesa e gostar do fado. Acho que foi através desse meio.
Ok. E atualmente, quem é que são assim as tuas maiores referências no mundo do fado?
Em questão de guitarra portuguesa, eu sou muito tradicional. Gosto muito das velhinhas.
Ok, gostas do tradicional.
Exatamente.
E no que diz respeito ao toque da guitarra portuguesa, o que é que achas que foi mais difícil aprender?
A destreza entre a mão esquerda e a mão direita. Eu era baterista, então a questão de ritmo era algo que não era tão complexo comigo, mas a questão de tocar, pronto, tocar com os dedos, opa, foi super complicado.
Pois, passaste de 8
Sim,
para 80,
exatamente,
como costumamos dizer.
Exatamente.
Como é que defines esse processo de aprendizagem? Difícil?
É um processo criativo que me vai perdurar durante a minha vida toda. Eu não consigo dar resposta a isso.
Ok, estás sempre a aprender.
Claro, estamos todos.
Estamos todos, exatamente. Nunca sabemos tudo. Na tua opinião, qual é que é assim, a importância da guitarra portuguesa na cultura musical?
Acho que a guitarra portuguesa define um povo e as suas tradições. E acho que é isso que nós todos devíamos perceber. E falta muito isso. Acho que se está a perder muito.
Porque é uma marca bastante identitária nossa.
Sim, sim. E eu acho que se está a perder. Mas felizmente ainda aparecem certos indivíduos que...
Como tu?
Não diria, mas...
Não, és novo.
Claramente.
É bom termos este gosto nas camadas mais jovens.
Sim, claramente. E pronto, é isso. E é ouvir os velhinhos, e falar com os velhinhos, e é assim que se aprende, para conseguir.
Claro.
Para não perder a tradição, mas também fazer uma fusão da atualidade com a velha guarda.
Ok. E que características é que achas que distinguem esta guitarra das demais?
As características são várias. A questão tímbrica, e a questão sentimental. E dá para ouvir. Não existe. A guitarra portuguesa vem de outros instrumentos, claramente, mas eu não diria. Eu não consigo comparar porque não dá.
A guitarra portuguesa tem um som único. Quando ouvimos, sabemos logo que é a guitarra portuguesa. E como é que descreves esse som?
O som que eu tiro da guitarra são palavras que eu não as consigo dizer. Diria que é assim.
Ok. Há também artistas contemporâneos que hoje estão a inovar na guitarra portuguesa e já não a colocam só no fado e tentam também colocá-la noutros géneros musicais. Concordas?
Concordo, sim. Tenho um amigo meu que é o Miguel do Porto, o Miguel Amaral, toca muito bem guitarra portuguesa e está a fazer isso. Fazer mistura
da guitarra portuguesa.
E até o meu mestre de guitarra portuguesa está a fazer isso, tem o que está com um trabalho com o Júlio Pereira, que toca cavaquinho português, e também fazer fusões, até não uma questão de música contemporânea, mas sim uma fusão de música tradicional portuguesa com outro tipo de música tradicional portuguesa, que é uma coisa que não existe.
Estavas aí agora há bocadinho a dizer que esta tradição da guitarra portuguesa está-se a perder um bocadinho. Quais é que consideras então os grandes desafios para manter esta tradição portuguesa?
Foi aquilo que eu já disse, que é não ouvirmos só, faz-se muito bem, que é ouvir os guitarristas da atualidade, e eu faço, só que ouvir também o que está por detrás disso, é como questão, uma pessoa quer trabalhar em certa coisa e para conseguirmos trabalhar, operar nisso, temos que saber como é que a máquina funciona, não é?
Exatamente.
E então, ouvir os guitarristas da velha guarda.
Da velha guarda, exatamente.
Sim, foi o que eu fiz e que eu continuo a fazer, e é muito gratificante conseguir fazer a fusão, e acho que, pronto, falta isso.
Falta isso. Quando tocas guitarra portuguesa, tocas Portugal ou tocas a tua alma? Ou as duas coisas?
Uma pergunta um bocado complexa. Diria que eu toco o que eu estou a tocar. Estou a ser eu, só apenas. Não consigo. Não dá para explicar. Não dá. É uma pergunta complexa.
E já agora, o que tocas são composições tuas ou são de outros autores?
Eu não sou guitarrista de guitarra portuguesa, eu sou acompanhador de fado, que é diferente. Eu gosto de tocar guitarradas, mas o que me dá prazer é acompanhar fado, respeitar. E por isso, okay. Acho que essa pergunta é boa, claramente, mas em questão quando eu acompanho, aí diria... É outra coisa, okay. Não consigo explicar.
Mas nunca pensaste ou,
eu tenho composições minhas, tenho. Mas não sou coisa... Não fico... Não mexo a alma.
Ok, sim. Então, e tocando músicas de outros fadistas, o que é que fazes com aquilo que os outros chamam responsabilidade?
O que eu diria da responsabilidade é respeitar a voz. Como eu disse, somos acompanhadores de fado. E não tentar ser superior à voz, respeitá-la, e quando nós temos ali um vazio, entramos. O resto é fechar os olhos e sentir.
Exatamente, o fado é sentir. O fado de Coimbra e o fado de Lisboa são as tuas grandes paixões.
Quando eu comecei com a guitarra portuguesa, eu primeiro sou de Coimbra, não é?
Claro.
Mas são dois géneros que têm a guitarra portuguesa e uma viola de fado, mas duas coisas tão distintas uma da outra e isso é tão diferente que não consigo falar. A guitarra em si, a forma de acompanhar, é tudo muito... é diferente.
Okay. Se pudesses escolher agora um artista com quem partilhar o palco, quem é que escolherias?
O meu avô, certamente, claro.
Sim. Um ídolo. E como é que tu vês o papel da guitarra portuguesa neste cenário, na música contemporânea?
É solista, à base solista, porque nós, em questão harmónica, dá para explorar, mas não, é diferente de uma guitarra clássica ou de um piano, claramente. E a nossa base é mais solista quando se trata da guitarra portuguesa ao solo.
Falando nas técnicas da guitarra portuguesa, quais consideras ser aquelas principais para se dominar este instrumento?
Depende se estivermos a falar de uma guitarra portuguesa de Lisboa e de uma guitarra portuguesa de Coimbra.
Ok, há diferenças.
Há totalmente diferente. A forma da mão direita e a forma da mão esquerda. A mão esquerda não tanto, mas a mão direita é diferente. Okay. É diferente. São várias técnicas.
Portanto,
diferentes uma da outra.
Essa diferença na mão é aquela que tu notas mais essencial?
Sim. Eu até diria que, para mim, é a minha opinião, que a guitarra portuguesa de Lisboa é, para mim, é muito mais complexa. Porque no fado de Coimbra é mais à base de acordes a acompanhar. E nós, na guitarra portuguesa de Lisboa, também temos acordes, mas é mais contra-respostas. A voz faz uma coisa, a guitarra portuguesa vai respondê-la.
Ok. E para tocar este tipo de instrumento, que não é para todos, o que é que achas que a pessoa tem que ter para tocar este instrumento?
Tem que ter o bichinho já. Se não tiver bichinho, é muito difícil lá chegar.
É uma coisa que tem que nascer mesmo com a pessoa.
Claramente.
Não é uma coisa que... Pronto, eu não... Como é que eu ia dizer? Não se aprende por aprender, tem que nascer connosco.
Pode-se aprender por aprender, mas... E pode-se tocar muito bem, mas... Não, já não estou a falar só de uma parte técnica. Estou a falar já de alguma coisa após isso. Que não se aprende.
Ok. Com o teu gosto pela guitarra portuguesa, tu também... Tentas transmitir esse gosto aos teus alunos.
Claro.
Tu também ensinas.
Sim.
Conta-nos um bocadinho.
Eu dou aulas de guitarra portuguesa e a minha base é mais guitarra de Lisboa. E aparecem às vezes a pedir guitarra de Coimbra e eu... Vai sempre dar o mesmo caminho, vai dar sempre à guitarra de Lisboa. Sim. Mas é muito gratificante ver a evolução, dia após dia. É muito porreiro.
E o que é que fez nesses alunos? Vês que eles realmente já nasceram com este bichinho?
Diria que sim. Podem descobrir, como eu, que também descobri só aos 16 anos de idade, mas já está com a gente. Uhum. Até posso descobrir só aos 60, 70, mas...
Mas está lá, ainda não foi a descoberta.
Para ter o prazer de tocar e ter o gosto e estarmos a exercer e sentirmos gratidão, estamos bem, é porque já está com a gente.
Ok. E tentas também transmitir essa tua paixão por este instrumento a eles?
Não há como não transmitir. Quando eu pego numa guitarra, não consigo disfarçar isso. Se calhar é um problema.
Olha, tu dizes que o teu objetivo é explorar além das bases tradicionais que tu tens e que existem. Porquê?
A questão de fazer fusões, explorar... O mundo é tão pequeno, porque é que não podemos pegar... Não vou perder... essa questão é... Eu posso pegar na guitarra de Lisboa, ou a guitarra de Coimbra, a guitarra portuguesa em si, e tocar um certo estilo de música, mas eu não vou perder as bases tradicionais. Vou respeitá-la sempre, mesmo fazendo uma fusão com outro estereótipo de música.
Claro. Olha, planos e projetos. O que é que tens planeado para o futuro?
Planos e projetos... Tenho, mas não posso falar sobre isso.
Okay,
não posso mesmo.
Está em segredo.
Tá.
Mas o fado certamente será o caminho.
Sim, vai ser dentro da guitarra portuguesa.
Tu hoje vives exclusivamente do fado?
Sim, dou aulas de guitarra portuguesa e toco fado, sim.
Ok. Sonhos?
Sonhos?
Não sei se isso que não podes falar será um sonho.
Não, isso vai, certamente vai acontecer. É um sonho, mas pronto. Os sonhos é ir para Lisboa e está muito, já esteve mais longe. E
é lá que queres cimentar a tua carreira?
Sim. Eu gosto muito de Coimbra, mas...
Lisboa é Lisboa, pronto, eu já percebi. Tens gosto por Coimbra, mas Lisboa é Lisboa.
Exatamente.
Olha, podemos dizer que o Tomás Pauzeiro nasceu para a música?
Eu poderei dizer que sim, mas não...
O tempo também o dirá.
Exatamente. Eu não sei o dia de amanhã, não é? Nenhum de nós sabe. Mas eu neste momento, até agora, todo o percurso que eu já fiz durante pouco de vida que eu tenho, diria que sim.
Ok. E o que é que dirias a jovens que... conselhos que darias a jovens que também querem aprender guitarra portuguesa ou que já estão a aprender? Que conselhos é que lhes darias?
Primeiro, como eu disse já 4 ou 5 vezes, ouvir os velhinhos.
Reforçar ouvir... essa ideia?
Exatamente. E depois de conseguir dissertar se vão querer guitarra portuguesa em questão de solista ou em questão de acompanhador de fado. E depois é investir e ter muita força, porque é um processo criativo muito complexo e tem os seus altos e baixos, como qualquer profissão, qualquer instrumento.
Isso é como isso.
Claramente.
Olha, Tomás, agradecemos-te imenso por esta pequena, grande conversa e muito sucesso na tua carreira e que continues a praticar aquilo que tão bem sabes fazer, que é tocar guitarra portuguesa.
Obrigado.
Obrigada a nós.
Tocar uma guitarrada agora de Guitarra Triste, Domingos Camarinha.
We'll be right back.